Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha do Sacratíssimo Rosário. Podem sentar, por favor. No livro do Êxodo, nos é contada na vida de Moisés que logo no início de sua vida, perseguido pelo faraó juntamente com todos os demais filhos dos hebreus, que deveriam ser afogados no rio, sua mãe, diz o livro do Êxodo, não podendo porém mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Quem mais desamparado nesta vida e mais necessitado de tudo o que era necessário do que o menino Moisés, quando seus pais já não podiam mais escondê-lo da perseguição do faraó, porque chorando seria descoberto. E para não ser afogado no rio, o colocaram no mesmo rio, numa cestinha de juncos calafetada com betume. Faltava tudo ao menino Moisés no rio. Faltava pai, faltava mãe, que tinham ficado na terra. Na cestinha faltavam remos, vela, piloto que o guiasse, faltava-lhe sobretudo comida, porque já não tinha mais onde mamar. E finalmente faltava-se ele a si mesmo, porque sendo recém-nascido não tinha como nadar, nem tinha como usar a inteligência para se dar conta do perigo em que estava, nem conseguiria falar pedindo ajuda. E assim ele ia navegando, no meio de sua total incapacidade, enrolado em panos, colocado dentro da cestinha de juncos. E diz o livro do Êxodo, sua irmã Maria colocou-se de longe para saber o que aconteceria com ele. Que criança sortuda! Sua irmã, Maria, a acompanha. Tem os olhos bem abertos para acompanhá-la e os seus olhos vão suprir a falta de piloto na cestinha. Os olhos da sua irmã Maria, espionando contra a corrente do rio, vigilavam o menino dentro da cestinha, às margens do rio, que foi parar nada menos do que nos braços da princesa do Egito. Diz o livro, abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse, esse aqui é dos meninos dos hebreus. A princesa busca uma ama de leite que possa dar de mamar ao menino, e quem aparece para dar a solução? Diz o livro. Então sua irmã Maria disse à filha do faraó, irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. Mocinha esperta. Quem ela trará para cuidar do menino? A própria mãe dele, a mesma mãe de Moisés, para a qual a princesa entregou o menino com muitas recomendações de que o cuidasse como um filho. Coitada da princesa, nem sabia que era mesmo. Com a promessa de que ela receberia um bom salário por aquele cuidado. Diz o livro do Êxodo, então lhe disse a filha do faraó, leva este menino, cria ele para mim, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Pois bem, fica para nós a seguinte pergunta. Agora, falta alguma coisa para Moisés de todas aquelas coisas que instantes antes faltavam para ele? Agora ele voltou a ter pai, voltou a ter mãe, agora tem leite, tem terra firme e mais importante do que tudo isso, agora ele tem vida. Tem até o que ele nem esperava podia ter. Agora ele é filho adotivo do rei do Egito, que antes o havia mandado matá-lo no Nilo. E assim a Santíssima Virgem Maria sabe suprir as faltas daqueles que se entregam a ela, ainda que eles nem se deem conta das necessidades que têm, ainda que não sejam eles pessoalmente que se encomendem a ela, mas que outra pessoa peça por elas. Indo um pouco adiante no tempo, agora em Fátima, muitos milênios depois, Todos nós sabemos que Nossa Senhora dirige para toda a humanidade o mesmo apelo que ela fez para os três pastorinhos na cova da Iria em Fátima. Rezem o terço todos os dias. Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, dizia ela. Muitas almas vão para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Ainda que não sejam eles os pecadores que se encomendem pessoalmente a Nossa Senhora, se rezarmos o terço por eles e nos sacrificarmos, Nossa Senhora os ajudará. Nossa Senhora os salvará e os ajudará. Muitas almas vão para o inferno, ela diz, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Quer dizer que não irão se rezarmos e fizermos sacrifícios por elas. Este é o maior interesse da Santíssima Virgem, a glória de Deus pela salvação das almas. Caríssimos, todos nós, uma hora ou outra, fomos ou seremos chamados por um interesse maior que a graça nos dará, a uma perfeita devoção à Santíssima Virgem. Essa perfeita devoção é baseada sobre a fé na maternidade divina. A Santíssima Virgem é uma mulher abençoada entre todas as outras mulheres, porque se tornou verdadeira Mãe de Deus. Ela foi como que divinizada, unida do modo mais próximo possível a uma pura criatura, a Deus. Agora ela é uma Mãe divina. Ela tem Deus Filho como Filho dela e todos os homens juntos como filhos dela. Ela tem uma dupla maternidade. Ela é Mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade e Nossa Mãe. Isso faz dela nossa vida, nossa doçura, nossa esperança. Essa é a ideia fundamental que deve estar bem fixada em nós. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem consiste em alcançar um tal estado de espírito numa alma que essa alma se relaciona com a Santíssima Virgem de fato como com uma mãe. Esse é o espírito de adoção que, assim como São Paulo diz que nos faz dizer de Deus, Abba, Pai, também nos faz dizer, Maria, minha mãe. É difícil, até mesmo impossível, que a nossa devoção seja exatamente o que ela deve ser, uma devoção perfeita, sem que nós nos relacionemos com a Santíssima Virgem como com uma mãe. E baseados na fé de que a Santíssima Virgem tem uma maternidade divina, nosso culto deve ser indestrutível, inabalável na sua confiança. Se nós hesitamos, se nós temos medo, se não cremos que a Santíssima Virgem quer graças para nós, se nós achamos que Maria não pode, ou que ela não ouve, ou que ela não compreende, falta alguma coisa na nossa devoção, falta uma espécie de santo fanatismo que nos faz esperar em Nossa Senhora contra toda esperança. Também, por outro lado, se nós não temos nenhum medo, nenhum pudor de invocar a Santíssima Virgem, apesar de um pecado não combatido, se nós não tememos que um dia nós possamos abandoná-la, então nosso culto a ela é defeituoso. Corre risco de haver ruptura entre nós e ela. E aqui só há uma atitude razoável, a de romper com o pecado, não com ela. Portanto, a essa confiança e a essa esperança, com um certo temor da nossa fragilidade, uma confiança e uma esperança para com ela, deve vir se unir uma piedade filial, um amor filial por ela. Todos nós sabemos, quando nós falamos da contrição imperfeita, que a contrição imperfeita, por definição, é aquela que finalmente pensa em algum interesse pessoal meu, minha condenação, a punição de Deus sobre mim. E que uma contrição perfeita é aquele arrependimento por consideração a Deus. Também podemos dizer que uma devoção imperfeita para com Nossa Senhora existe quando nós pedimos a ela e nos relacionamos com ela, tendo ainda alguma coisa misturada nessa devoção de interesse pessoal. Nunca ou quase nunca pensando em dar para ela tudo o que ela pede, por consideração a ela. A verdadeira devoção dá para com a Santíssima Virgem todo louvor, todos os agradecimentos, toda admiração, todo reconhecimento, toda alegria de vê-la feliz, imita suas virtudes, o zelo que ela tem pela salvação das almas, mas acima de tudo entrega para ela todo o nosso coração. Em uma palavra, resumindo tudo, o verdadeiro devoto a ama. Digamos, portanto, que um culto completo e perfeito à Santíssima Virgem supõe que existe no nosso coração uma luta leal, eficaz e progressiva contra o pecado. E isso que está subentendido quando ela pede que nós rezemos o terço e rezemos e façamos penitência pela conversão dos pecadores. Está implícito aqui um desejo leal, sincero e franco de combater o pecado, a começar por nós mesmos. E a verdadeira devoção à Santíssima Virgem se desdobra em três elementos principais, que são, primeiramente, homenageá-la em todos os dias e em todas as suas festas, com uma tenacidade invencível, de tal modo que nós preferimos morrer antes de dar hoje para Nossa Senhora menos reconhecimento do que demos para ela ontem. Morrer antes de dar para ela hoje menos do que demos ontem. Reconhecimento medido por discrição, nada de coisas espalhafatosas, mas também por um coração generoso, e que esse reconhecimento seja de preferência o terço. O terço é a demonstração de devoção mais adequada que nós podemos dar para ela. E em segundo lugar, recorrer a ela filialmente em todos os momentos difíceis. Seria muito pouco recorrer a ela só nos momentos oficiais, quando o breviário pede nas suas orações já determinadas. Na oração do terço já determinado pela rotina. Um culto perfeito é feito a cada passo, sobretudo quando esse passo é difícil. A cada queda, a cada tentação, a cada necessidade, em cada tribulação, em cada perigo, que nós possamos dizer, minha mãe. Mas dizer com o coração mesmo. E isso com tanta insistência e com tanta perseverança, quanto mais o caso é grave. Sobretudo quando se trata do combate pela castidade. Em terceiro lugar, finalmente, pedir cotidianamente uma devoção perseverante a toda prova. O futuro à nossa frente, só Deus sabe até onde ele vai, quanto tempo vamos viver. O futuro à nossa frente ameaça a nossa devoção à Nossa Senhora. O inferno se une contra essa devoção. É relativamente difícil perdê-la por completo, mas ao contrário é fácil que ela seja manchada, que ela seja machucada e deixe de ser perfeita como ela era antes e passe a ser defeituosa com o tempo em muitos pontos. Um verdadeiro servo de Maria não negligencia esse risco e ele toma providências para evitar que a sua devoção sofra uma espécie de corrosão. Uma das suas grandes preocupações nesse mundo é de que ele não abandone a Santíssima Virgem. Que ele faça suas coisas pensando, eu faço isso com a condição de que eu não relaxe no serviço à Santíssima Virgem. E como dissemos, que isso seja feito sobretudo pela recitação do terço. Quando um soldado tem uma espada, antigamente as guerras eram assim, e ele combate um outro inimigo, qual é o único jeito de que ele não perca sua espada para o seu inimigo? Mas definitivamente não é guardando-a, é usando-a. Se ele usa a espada, ele a mantém. Se ele a guarda, ele a perde. O inimigo atacará, o matará e perderá sua espada. Igualmente, todo o inferno faz um esforço determinado para arrancar das pessoas o hábito de rezar o terço, de recorrer à Santíssima Virgem de maneira habitual, com as disposições de filhos, porque sabe que disso depende a salvação de muitos pecadores. Rezai, fazei penitência por muitos pecadores. Muitos se condenam porque não há quem reze e faça penitência por eles. O inferno sabe que a salvação de muitos pecadores depende disso, a começar de quem reza o terço. Caríssimos, numa sociedade em que uma multidão, seguida infelizmente por muitos católicos, brada liberdade de expressão, contra a censura, direitos individuais sem limites, direitos individuais, ainda que eu me preocupe pouco ou nada com o bem comum, nenhuma censura é justa, que fique bem gravada na nossa alma, aquela frase que dizia o cardeal Pi, nomeado por Pio IX, bispo da diocese de Poitiers, na França: um pecador só tem dois direitos, morrer e ir para o inferno. Nós não temos direito à liberdade de expressão, não só porque isso é liberal e condenado pela Igreja, nós não temos direitos às liberdades individuais modernas, não só porque isso é liberal e condenado pela Igreja, mas nós, pecadores, só temos dois direitos: morrermos e ir para o inferno. Se não é Jesus Cristo que vem nos dar, sem direito nenhum nosso, por pura gratuidade dele, por isso chama graça, a sua graça, nós só temos dois direitos: a de morrermos e ir para o inferno. Caríssimos, todos nós juntos estávamos condenados à morte eterna, depois do pecado de Adão. Estávamos condenados ao exílio do céu. Estávamos banidos do paraíso. Nós fomos tirados da água do batismo, sob os olhares de Maria, que nos deu tudo depois disso. Um pai e uma mãe no céu, ela. Uma terra firme sobre a qual nós podemos nos apoiar, que é a nossa verdadeira terra prometida, que é o paraíso celeste, o leite da doutrina católica e, o mais importante de tudo, nossa vida sobrenatural. Temos o que nem esperaríamos poder ter, que é sermos agora filhos adotivos do Rei do Céu e da Terra, que antes nos havia condenado a todos a nunca mais podermos pisar os pés no céu, se não houvesse redenção que viesse nos salvar. E foi por Maria que nos foi dado tudo o que necessitávamos e, sobretudo, vida. É para ela, então, que nós devemos dar os nossos corações e que essa seja sempre a nossa perfeita disposição, a entrega do nosso coração, e que sejam esses os nossos afetos quando nós rezamos o terço. Que nós peçamos todos os dias a perseverança de perseverar na devoção a ela. Sobretudo, que isso seja bem gravado em nossas almas, que nós tenhamos sempre a seguinte pedido e desejo: que eu prefira morrer antes de dar hoje menos devoção do que eu dei para ela ontem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.